Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos começar falando sobre essa situação em Mariupol, né? Os russos já dominam metade da cidade, aumentam os combates casa por casa. Situação em Mariupol, Ivan.
Bom, a situação em Mariupol é realmente grave. Os combates aumentam, inclusive com ataques a partir dos navios de guerra russos, né, que estão no Mar de Azov e que também estão no Mar Negro, né? E o que se nota é que a Rússia está fazendo um esforço especial em Mariupol, porque é uma cidade estratégica. Dominando Mariupol, os russos conseguem uma faixa contínua de terra entre os territórios separatistas e o próprio território russo e a Crimeia. Ou seja, isso pode ser útil para futuras negociações. Além disso, além dessa situação de aumento dos combates em Mariupol, nós vemos outra situação que é um contra-ataque ucraniano na região de Kiev. E eles aparentemente conseguiram retomar alguns territórios que estavam em poder dos russos, perto de Kiev. Agora, a parte positiva é que hoje começou um cessar-fogo na área de Luhansk. Você sabe que é um daqueles territórios onde há uma região separatista pró-russa. E também foi anunciada a abertura de 9 corredores humanitários. O fato é que é preciso tirar os civis dessas cidades cercadas, porque aumenta a crise humanitária. Inclusive, o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha está em Moscou hoje para fazer negociações com a Rússia para ver como facilitar essa saída dos civis e como evitar que os civis sejam vítimas nesta guerra da Rússia contra a Ucrânia.
E a Polônia está aguardando a chegada aí do presidente americano Joe Biden, está partindo aí para a Europa. Polônia, que está numa situação de crise diplomática praticamente, aumentando, né, essa crise diplomática aí com a Rússia, com a possível expulsão de 45 diplomatas russos acusados de espionagem. Essa possível expulsão de diplomatas russos da Polônia só agrava uma situação que já é ruim, né, Ivan?
O que acontece é que a Polônia é o país que está em primeiro lugar com a maior carga de refugiados, é o país que está mais se sacrificando nessa crise toda em consequência da invasão da Ucrânia pelos russos. Podemos ver, por exemplo, só os números já mostram isso. Há 3 milhões e 600 mil ucranianos, né, que tiveram que abandonar o país devido à guerra. Desses 3 milhões e 600 mil, 2 milhões e 100 mil foram recebidos pela Ucrânia. Eu tenho recebido por parte, por exemplo, de amigos poloneses, fotos impressionantes que mostram as multidões de ucranianos lá na Polônia. Imagina o peso que é para a economia polonesa receber todo esse pessoal. Além disso, a Polônia teme, ela também será atacada pela Rússia. Então, o clima entre Polônia e Rússia está ficando mais grave. O embaixador russo foi convocado no Ministério das Relações Exteriores da Polônia e logo depois desse encontro deve ser anunciada a expulsão de 45 diplomatas russos que a Polônia acusa de serem espiões, né? Além disso, a gente nota que a Polônia é o país, digamos, dentro da OTAN, mais firme em relação à Rússia quanto à necessidade da OTAN dar um apoio efetivo militar à Ucrânia diante dessa situação. Por exemplo, a Polônia oficialmente está defendendo a presença de uma força de paz integrada, inclusive, por países da OTAN para, digamos, ajudar os ucranianos dentro da própria Ucrânia. É uma ideia que ainda enfrenta resistências e que pode ser discutida nesse encontro entre o Biden e os líderes da OTAN. E vamos ver também o que vai sair de tudo isso e da própria visita do presidente Biden à Polônia.
Sendo muito aguardada e por tudo isso que você falou, um encontro revestido assim de muita importância aí entre o presidente Joe Biden e também as autoridades polonesas. A Polônia, que como você bem frisou aí com relação à questão dos refugiados, praticamente tem carregado esse piano sozinha. Ivan Godoy, muito obrigado pelas informações. Amanhã a gente volta a conversar. Bom dia, Ivan.
Um abraço, Gisiel. Um abraço, ouvinte.